nós estamos com o Giro da Notícia. E eu, muito feliz, porque mais uma vez eu converso com uma pessoa que já me encantou quando nós conversamos numa outra oportunidade. Não vou me lembrar agora qual foi o nosso assunto, mas os temas mais variados a gente sempre conversa e guarda a pessoa, né? Eu já havia conversado com a Lorena Soares, que tem mais de 25 anos de carreira atuando diretamente com saúde mental. A Lorena é da Amarelo Saúde Mental e está sempre implementando programas de segurança psicológica e emocional. Ela tem formação em psicologia e é especialista em estresse. A trajetória profissional tem experiência no setor público, privado e tem uma visão bem ampla de várias coisas, né? Vou conversar com a Lorena. Eu até marquei a entrevista com ela porque hoje é o dia que o Ministério da Saúde celebra o Dia Nacional do Enfrentamento à Psicofobia. Eu nem sabia que isso existia. Mas aí, já conversando com ela antes, a gente também vai falar sobre esse assunto que nos preocupa tanto, que são os ataques com as escolas. Bom dia, Lorena.
Bom dia, Mirelle.
Tudo bem com você?
Obrigada aí pelos elogios, viu?
Imagina, a gente já conversou aqui outras vezes também de temas bastante profundos, né? E a saúde mental nos preocupa muito e acho que sempre vai nos preocupar, né?
É, com certeza. E nesse momento você estava falando aí sobre o dia do enfrentamento à psicofobia, né? Do combate à psicofobia. E realmente algumas pessoas, várias pessoas, não sabem da existência desse dia e muitas também não sabem nem o que é psicofobia, né?
Pois
então, por isso a importância da gente falar sobre isso.
Pois é. Sabe que eu estava lendo e fiquei pensando, digo, mas psicofobia, primeiro nós vamos falar sobre isso, porque hoje é o dia do enfrentamento à psicofobia. Eu disse, mas o que será mais uma doença que existe e a gente não conhece, a gente não tem noção. Eu vou te pedir primeiro, e vou te dizer que me surpreendeu muito saber que tinha nome essa doença, tinha nome esse problema, que é um problema sério. No meu entendimento, isso é um problema sério. Então, vamos explicar para as pessoas o que é psicofobia, por favor.
É, na verdade, a psicofobia não é uma doença, gente. Não precisa se preocupar que não está chegando nada novo aí.
É um problema, sério.
Mas é um problema grave. A psicofobia é o preconceito contra pessoas que têm algum tipo de transtorno mental. E esse preconceito, ele está enraizado na nossa cultura, na nossa forma de falar. E a gente nem se apercebe o quanto isso afeta as pessoas que têm transtornos mentais. Pode ser um gatilho para uma crise de alguém. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a gente não sabe ainda mais, tanto que a psicofobia é o preconceito, como hoje ela é crime. Existe já uma lei protegendo as pessoas que têm transtornos mentais contra esse tipo de preconceito.
Que coisa interessante então, isso, né?
É, então na hora que você sofre, por exemplo, um bullying no teu local de trabalho, na tua escola, porque você tem um transtorno mental, você pode acionar a justiça para se proteger contra isso. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter e a gente nem sabe que ele existe.
Vamos supor, o mais comum, qual o transtorno mais comum que sofre esse tipo de preconceito?
A gente tem alguns mais comuns, então vamos falar de alguns deles. Crises de pânico, ansiedade generalizada, bipolaridade. Você já prestou atenção que hoje até o tempo pessoal diz que está bipolar? Parece que virou um adjetivo. Na verdade não é, é um transtorno mental que causa dor e sofrimento às pessoas que têm, né? E que nos preocupa muito essa forma vulgar de falar de um transtorno mental. Porque a gente não fala que o tempo está com pressão alta, que a pessoa está com diabetes porque ela está sem comer doce, né? Uhum. Mas a gente fala que o tempo está bipolar, que a vida está depressiva, né? Porque algumas características das doenças mentais são transformadas e olhadas de forma aleatória para elas, sem a real o real sintoma do que aquilo significa, né? Mostrar o que aquilo realmente significa, e as pessoas vão transformando, e aí vulgariza isso. Então, é outro tipo de preconceito com as pessoas que têm TDAH, autistas também sofrem muito preconceito. A pessoa está mais que a pessoa diz, vixe, hoje ele está autista. Como se fosse um adjetivo, né? A gente tem adjetivado muito o nome de alguns transtornos mentais. Isso é muito complicado, isso é muito grave, porque tem pessoas que realmente têm aqueles transtornos e que não têm esse tipo de característica que vocês estão colocando, que as pessoas estão colocando nos outros. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E é muito cotidiano.
Pois é. Por exemplo, quem tem depressão, tem pessoas que têm depressão profunda e que mesmo assim saem, precisam trabalhar, e as pessoas debocham, aqui é muito comum, tira um sarro da cara da pessoa que precisa tomar medicamento. Isso também é uma psicofobia.
Isso, ou também, sabe o que acontece também? Às vezes a pessoa nem tem um transtorno mental, eu sou uma pessoa mais tímida, mais calada, sou mais isolada, sou mais na minha, mas eu nem tenho um transtorno mental. Mas eu sou logo taxado como tendo um transtorno mental por conta da minha característica, da minha forma, da minha personalidade de ser. E aí vem o outro lado. Às vezes eu posso estar num estado depressivo e até num estado depressivo grave e eu não ser uma pessoa que demonstre para os outros tristeza e melancolia. Ser apático, né? Porque são características que fazem parte do transtorno, fazem, mas não são o transtorno. Então, nem todo mundo que está muito triste ou melancólico em um momento da vida é uma pessoa depressiva. E aí eu já coloco, não, fulano é depressivo porque ele está se mostrando desse jeito. E aí eu já prejulgo aquela pessoa por conta disso. E aí tem um outro prisma da questão também para ser visto. Não é porque eu tenho um transtorno mental que eu não estou apto ao trabalho, que eu não estou apto ao estudo, que eu não estou apto a conviver em sociedade.
Uhum.
O transtorno mental, ele funciona como qualquer outra doença. Claro que se a gente não se tratar, ele vai ter sintomas mais fortes, mais agravados e pode comprometer a minha vida cotidiana. Mas se eu trato do mesmo jeito que eu trato doenças crônicas, eu convivo normalmente em sociedade, eu trabalho normalmente, eu brinco normalmente, eu estudo normalmente, percebe?
Sim.
E aí a gente que tem um preconceito muito grande e acha que porque eu tenho um diagnóstico de ansiedade ou de síndrome do pânico, eu não sirvo mais para estar onde eu estou. E não é assim que acontece.
Na verdade, doutora, vou chamar a doutora porque é psicóloga, né?
Fica à vontade, chama do jeito que você quiser. Pode chamar de Lori também, que está tudo bem.
Na verdade, doente, vamos dizer que eu tenha esse tipo de atitude. Né? Digamos que eu olho aqui para o meu colega e digo, retardado, porque é o termo que mais se usa, né? Se dá um adjetivo desses horrorosos assim e se julga ou pré-julga uma pessoa sem se saber qual é o problema que ela tem. Na verdade, a doença é minha, porque eu estou pré-julgando, eu estou chamando a pessoa assim e eu estou prejudicando até o ambiente do meu trabalho.
Justamente, Mirelle, perfeita a sua análise, é isso aí.
Né? Então,
é isso aí, o problema é meu, não é do outro.
Uhum. Então, a doente sou eu tenho uma psicofobia que eu não posso ver ninguém diferente, entre aspas, né? Porque diferente sou eu que não consigo conviver com a diferença.
Exatamente. E aí, aí é claro que hoje a gente está falando sobre a psicofobia, porque hoje é o dia da luta contra a psicofobia. Mas quando a gente fala de preconceito, a gente fala de vários tipos de preconceitos, né?
Uhum.
Quando a gente enxerga qualquer coisa que é diferente da gente, muitas vezes a gente já olha de forma preconceituosa. E é isso que a gente tem que começar a se aperceber, que não é porque o outro é diferente de mim, que ele é menos que eu, ou que ele tem algum problema por ele ser diferente do que eu sou.
Entendi. Bom, ontem, e casualmente, veja só, ontem foi, nós anunciamos aqui na rádio que vai ser trazido para cá, aqui para Espumoso, no próximo dia 21 é feriado, né? 21, 22 e 23 de abril, o primeiro encontro sul-brasileiro de autodefensores da síndrome de Down. Vai ser aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Espumoso. Nós ganhamos numa votação de todo o sul do Brasil, né? Ganhamos de Florianópolis. E esse encontro vai ser aqui em Espumoso. Então,
que bacana.
É muito bacana. Espumoso é uma cidade que luta muito com isso. Nós temos aqui o TA, que é do autismo, um grupo do autismo que engloba toda a região, porque a gente trabalha muito isso aqui. O ser diferente é igual, né? Os diferentes são iguais. A gente trabalha muito isso aqui. E aqui na rádio, inclusive, a gente está sempre buscando. Semana passada nós falamos muito sobre autismo, porque as pessoas elas têm que entender que eles não são diferentes. Né? Nós temos sempre que olhar com os olhos da empatia, os olhos da igualdade, porque eles não são diferentes de nós,
exatamente.
Pelo contrário.
Sabe que a gente pode também olhar ao contrário? Se a gente enxergar que cada um é um ser único e, portanto, todos nós somos diferentes uns dos outros, fica muito mais fácil a gente olhar empaticamente para cada um. Porque nas características que tiver, seja de cultura, cor, raça, crença, orientação sexual, seja do que for, entendeu? Tipos de doença. Se a gente enxerga que todo ser humano é um ser único, e que, portanto, merece respeito, fica muito mais fácil a gente conseguir conviver uns com os outros, não é verdade?
Exatamente. Exatamente. E é muito interessante.
E aí não vai importar se a questão que você, que tá premente no momento, é a dor quanto ao transtorno mental, ou a dor quanto à cor, ou a dor quanto à sexualidade, ou a dor quanto à religião, quanto à raça, quanto à crença, né? Não vai importar. Porque tudo isso são apenas diferenças de um para o outro. E que se eu entendo que o meu direito, o meu dever começa em um ponto, onde começa também o direito do outro, fica muito mais fácil eu entender que só até aqui que eu posso ir. É o respeito com a individualidade de cada um. E está tudo bem. Contanto que esse ser de cada um termine o seu direito na hora que começa o do outro. Não é?
E isso na vida toda, independente de ser problema, qualquer problema, isso é...
Qualquer tipo.
Qualquer tipo, seja vizinho, seja amigo, seja... Não importa. Imagina só, agora me veio uma coisa na cabeça, doutora. Digamos que todas as pessoas que têm um transtorno, que têm algum problema, que têm um cromossomo a mais, resolvam se unir e olhar pra gente que, entre aspas, é normal. E resolvam... fazer com a gente o que a gente faz com eles. Como nós nos sentiríamos?
Pois é, difícil, né? É até difícil a gente se colocar nesse lugar, porque normalmente quem é dominador não consegue enxergar muito bem a posição do dominado, né?
Uhum.
Difícil a gente até se colocar nesse lugar, mas eu imagino o quanto de sensação de humilhação, de menosvalia deve passar, né?
Exatamente. É muito interessante isso. Bom, esse transtorno psico... Até me esqueci o nome.
Psicofobia, você está falando?
Psicofobia. Sinceramente, eu nem sabia que isso podia ter um nome. Eu sempre achei que era outra coisa. Né? Porque agora tem nome
para... É um preconceito com pessoas que têm algum tipo de transtorno mental.
Para mim, isso aí tem outro nome, né? É falta de tudo. Mas deram um nome perfeito. Quem é psicofóbico, ele tem essas características, então. Ele julga, entre aspas, o outro, ele coloca apelidos. E isso tem tratamento ou é só ter vergonha na cara mesmo, doutora?
Pois é. Então, vai por esse caminho, né? Do respeito ao outro. Vai por esse caminho da gente entender que tá tudo bem ser diferente, que é isso mesmo, que cada um pode ter um transtorno mental. Eu acho que isso acontece pelo desconhecimento de causa mesmo, sabe, Mirelle? A nossa cultura, isso é muito grave nisso. A gente acabou indo por um caminho que a gente hoje fala com um pouco mais de tranquilidade sobre as doenças físicas do corpo, mas a gente não fala sobre as doenças mentais que também afetam o nosso corpo. E por a gente não falar sobre isso, a gente não conhece essas doenças. É muito mais fácil você conversar com alguém na rua e ela entender quais são as características que podem existir numa pessoa que tem, por exemplo, diabetes ou que tem pressão alta, do que ela saber quais são as características que pode ter uma pessoa que tem, por exemplo, uma bipolaridade realmente, né? As características reais da bipolaridade. Por quê? Porque a gente não fala sobre transtornos mentais. Só que, na verdade, pesquisas do OMS falam que a cada 5 pessoas, pelo menos uma vai ter transtorno mental. E hoje em dia já existem outras pesquisas dizendo que, são pesquisas americanas, essas ainda não são mundiais, que todo mundo, em algum momento da vida, vai passar por um transtorno mental.
Eu acho que nós todos já passamos, em algum momento a gente passa.
Dores emocionais, com certeza, nós todos temos, porque nós somos humanos, né? Uhum. Nós sofremos, sentimos emoções. Então, dores emocionais, com certeza, todo mundo passa por isso. Seja pela perda de um ente querido, seja pela perda de um emprego, seja porque eu não estou bem comigo mesmo, por vários motivos distintos, até por estar passando por uma doença grave, eu acabo me envolvendo emocionalmente, me desorganizando. Então, essas dores, todo mundo em algum momento passa, mas a gente não está preparado para passar por isso, porque a gente não conhece sobre transtorno mental. Então, uma das principais lutas, inclusive, do Amarelo Saúde Mental, quando vai trabalhar dentro das empresas, é justamente esse, é psicoeducar as pessoas, né? Mostrar para as pessoas o que são os transtornos mentais, como a gente pode lidar com ele, justamente para a gente conseguir passar com mais facilidade e aprender a respeitar o outro. E aí, automaticamente, eu evito a psicofobia.
Uhum.
Porque eu passo a conhecer.
Sim, e isso causa também, inclusive, dificuldade para trabalhar.
Exatamente.
E isso atrasa.
Exatamente.
E isso atrasa.
Nas empresas, isso é algo bem grave, sabe? É bem difícil.
Eu creio que não seja
só
nas empresas.
As pessoas acabam nem indo se tratar, às vezes, por causa disso, porque ela tem medo do que o outro vai pensar. Se o outro descobrir que eu vou para o psicólogo, se o outro descobrir que eu estou tomando um remédio controlado porque eu fui no psiquiatra, o que é que vai pensar de mim? Se eu precisar me afastar, um atestado médico e eu colocar que é por transtorno mental, vão achar que eu não tenho mais condição de trabalho. Tudo isso é preconceito. E quem tem o transtorno mental também tem o preconceito, porque ele já está arraigado na nossa sociedade. A gente precisa lutar também contra isso.
Que coisa isso, né? É sempre o que os outros vão pensar.
Sempre. Sempre.
Que coisa. Eu vou aproveitar
a opinião do outro é muito importante pra gente. E aí a gente sofre demais por causa disso. Ao ponto de evitar um tratamento e cronificar uma doença, porque eu não quero que o outro pense de mim tais e tais coisas.
Eu vou aproveitar o gancho, doutora Lorena, e entrar num outro assunto, que obviamente eu lhe pedi autorização para fazer isso. Nós estamos agora num período extremamente delicado e difícil, e que eu fico muito braba quando eu falo sobre isso, porque eu tenho a minha própria opinião, mas óbvio que eu não posso impor a minha opinião. Nós tivemos aí, alguns dias, aquele ataque horroroso daquele motoboy numa escola, né, com crianças, e isso choca todo mundo. Depois disso, começaram várias ameaças de outras pessoas, de vários massacres, e vão acontecer outros, e, resumindo, o Brasil está em pânico. Não só o Brasil, como todas as regiões, cada qual de uma forma, está em pânico. E ontem nós tivemos, de novo, mais ataques. Uma outra criança, um adolescente, entrou numa escola em Cuiabá e machucou mais crianças. E a justificativa da família e também dos pais das outras crianças foi que nessa escola existe muito bullying e que existe também grupos que fazem bullying, etc. Bullying, 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 bullying. A justificativa para tudo hoje chama-se bullying. O que está acontecendo, doutora, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com as nossas famílias? Da onde que eles estão tirando essa tamanha agressividade? O que a gente pode fazer, doutora?
Vamos pensar um pouco sobre isso daí, né? Sim. Primeira coisa que eu quero dizer sobre isso é que, mais uma vez, é como você falou, é a minha opinião pessoal, né? Sim. Não necessariamente é a opinião geral, mas é a minha opinião pessoal. Enquanto estudiosa do assunto, né, eu acabo querendo entender como funciona a mente dessas pessoas que estão fazendo isso, né? E a gente falar que é o bullying, na verdade, isso até explica, mas não justifica o ato. Não justifica o fato, né? Sim. Explica um motivo consciente, né? Mas por que que o motivo de um bullying pode levar à tomada de uma decisão, de uma ação como essa desse tipo, né? Então, isso é que eu acho mais grave, que tem que ser estudado mais aprofundadamente, porque com certeza a gente não vai achar uma explicação única e fácil e simples para isso daí, né? Agora, me preocupa também o que eu vejo nas redes sociais, do quanto as pessoas têm divulgado esse assunto, né? Nas suas redes sociais, feito comentários, porque esse efeito manada, ele também pode acontecer, e isso é algo assim, que eu queria tratar aqui, né? Que a gente tivesse muito cuidado quando a gente fosse falar sobre esse assunto. Eu sei que pode ser um pouco contraditório, a gente está usando um meio de comunicação para comunicar sobre isso. Mas o fato é que é importante a gente dar essa explicação também. Eu usei um termo, efeito manada, que ele significa que quando a gente é cometido um ato grave, que ele é muito divulgado, pessoas que não estão bem e que têm esse impulso de cometer esse tipo de coisa, podem se sentir encorajados a cometer esse tipo de coisa porque viu que teve repercussão.
Exato.
E aí a gente acaba tendo várias atitudes como essa. Então, quanto menos a gente falar sobre esse assunto no sentido não de entender, porque isso é importante, mas de fazer comentários nas nossas redes sociais, multiplicar a informação, menos a gente vai ter a possibilidade disso acontecer. Isso é um comportamento que até é comum no adolescente, né? Andam em grupos, fazem as mesmas coisas que os outros fazem, usam os mesmos tipos de roupa, né? Tomam as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos que o seu grupo toma. Então, esse é um cuidado para a gente estar pensando um pouco sim, meio raciocinando, se a gente não está ajudando que esse tipo de coisa aconteça. Então, é importante que a gente esclareça isso no momento. Me preocupa muito a gente colocar o bullying como uma justificativa para tudo, né? Concordo. Eu não quero entrar aqui naquela história que a gente falava, eu já ouvi muitas vozes desse tipo, né? Ah, no meu tempo, quando eu era criança, eu sofria bullying na escola e nem esse nome não tinha e estava tudo bem comigo. Não, não estava tudo bem com você. Você sofria também, só que você lidava de uma outra forma.
E o que está faltando? Eu ia fazer exatamente esse comentário, doutora. Porque todos nós, de alguma forma ou de outra, nós que temos um pouco mais de idade, a gente lidava melhor com essas coisas, com esses desafios. Porque nós tínhamos... Eu desafio, doutora, qualquer um com 40 anos ou mais que não tenha passado por isso. Eu era quatro olhos, a minha colega era vassoura, e a gente se dá bem até hoje, e todo mundo brinca ainda até hoje com os mesmos apelidos. Sabe, doutora? Eu não sei se a gente...
A sensação que eu tenho...
Se a gente aprendia a lidar melhor com isso, talvez.
É sobre isso que eu ia falar. A sensação que eu tenho é justamente essa, que a gente tinha mais dificuldade em saber algumas coisas, em conhecer algumas coisas, a gente precisava lutar mais para adquirir conhecimentos, para estar bem em sociedade, para fazer coisas, porque as coisas não vinham tão fáceis para a gente. Hoje, com a difusão desse conhecimento universal que a internet trouxe, todo mundo tem facilidade demais em conhecer tudo. Isso em qualquer faixa social, onde quer que você esteja no nosso país, a facilidade é maior do que no nosso tempo. E aí as pessoas acabaram tendo algumas habilidades variadas, né? Hoje os meninos têm algumas habilidades que eu não tenho, que eu morro de inveja, né? Sim. a facilidade que eles têm de absorção de conhecimento é uma habilidade que a gente não desenvolveu na nossa época, porque a gente não era jogado esse monte de conhecimento que é jogado para eles o tempo inteiro. Em compensação, as habilidades sociais deles acabam sendo um pouco menores do que as nossas, porque eles estão muito mais isolados do que a gente estava. Eles estão muito menos convivendo uns com os outros para adquirir esse tipo de habilidade do que a gente estava na nossa época. Então, eles são menos hábeis. E aí, uma das formas de você reagir é reação através da agressividade, né? Sendo bem dura nesse sentido, né? Eu preciso extinguir o que está acontecendo comigo, porque eu não sei lidar com isso. E aí algumas pessoas acabam tendo essa triste reação de tentar generalizar tudo e fazer atitudes impensadas como essas aí, né?
Pois é, doutora. Então, mas e aí adianta a gente...
É como nós vamos repensar essas habilidades nas nossas crianças. Que tipo de atitudes a gente pode ter para repensar essas habilidades? Porque realmente é algo que a gente não espera que vá acontecer com tanta força, mas que está acontecendo sim.
E aí?
A gente também não pode esconder que isso está acontecendo, né? Acho que a gente tem que começar a pensar como a gente pode agir tanto para se proteger como para pensar nessa nova geração aí que está surgindo e que vai ter que adquirir habilidade de alguma forma. Né? Se essa, então esse tipo de habilidade ele não vai ser mais adquirido porque a nossa sociedade não está mais necessitando dela. Né? Tá, então como eu posso me proteger disso? Que tipo de valores eu tenho que colocar nos meus adolescentes, nas minhas crianças? A gente tem que estimular neles para que esse tipo de atitude não venha a acontecer.
Pois é, aí vai caber
a quem?
A
gente tem que pensar e levar para as escolas, tem que levar para a nossa política também, para que possam ser feitas leis e a gente mexer na nossa cultura, na nossa forma de existir. E aí a gente tem que lembrar também que isso não é do dia para a noite, né? É algo que tem curto, médio e longo prazo para acontecer.
Às vezes me parece, doutora, que existe de novo uma transferência de responsabilidade. Porque eu vejo os pais reclamando que precisa de polícia na escola. Até um, dois anos atrás, três, sei lá quantos, Deus o livre colocar a polícia na escola porque meu filho não é marginal. Mas aí os pais esquecem que não custa nada ele olhar dentro da mochila do filho. Ou ele acompanhar o que o filho está vendo nas redes sociais ou na internet. Porque a internet tem muita coisa boa, sim. Mas ela também tem o que não é
sim.
bom. Né?
Sim,
então, me parece
quando a gente quando a gente abriu esse espaço no desenvolvimento mesmo da nossa vida cotidiana, para a entrada da internet, a gente abriu a possibilidade para todo tipo de conhecimento. Não foi só para o conhecimento bom. Cabe aos pais educarem os filhos. Né? A educação familiar. Ela vem, a gente, um termo passado, né? Vem de berço uhum. porque vem da educação familiar, né? Esse tipo de coisa vem da educação familiar, né? E aí, assim, o que vem da educação familiar é diferente do que vem da educação escolar. E a gente tem que entender isso. E aí, realmente, cada um tem que ter a sua responsabilidade dentro do seu âmbito, né? A escola tem algum tipo de responsabilidade? Tem. Mas a família também tem. Você tem razão quando você diz, é muito complicado. Quer dizer, então, que cada adolescente agora vai ter que ser revistado antes de entrar na escola?
Eu acho isso um absurdo.
Isso não é muito abusivo?
Exato.
Né? Será que é isso que a gente tem que fazer com o nosso país e com as nossas crianças?
Pois é, e aí, se vem de casa, se o pai está cuidando em casa, eu não vejo necessidade da escola se preocupar em colocar um guarda armado. Por quê? Porque o pai e a mãe estão em casa, ou a mãe, ou seja, quem for que a criança ou adolescente more, sabe que seu filho está indo para a escola e está indo correto, sem arma, que não há necessidade dele ir armado para a escola. Mas me parece que os valores estão sendo invertidos de novo. E isso me preocupa, doutora. Né?
A conversa seria tão longa, sabe?
É verdade.
Quantos pontos aí?
Vale a pena.
Quantos adolescentes estão sem pais? Quantos adolescentes estão sem esse responsável hoje em dia, né? Então, é muito complicado. Tem tantas nuances isso daí para a gente pensar. é algo sério, é algo grave, que eu acho que esse pensar é um pensar complexo, mas ele tem que acontecer, né? Eu confesso a você que eu também não acho que a solução seja colocar um policial em cada escola.
Eu também.
Né? Isso não vai evitar, não acredito nisso, né? Não acho que seja assim. Mas essa é a minha opinião. Sim. E ela realmente tem que ser bem mais estudada com profundidade para a gente enxergar isso tudo aí. Porque a gente tende a enxergar o que está perto da gente, né? Eu sou mãe, eu tenho um filho, eu estou em casa todas as noites com ele, eu faço as orações com ele à noite, eu saio de manhã com ele para a escola, sou eu que ajudo ele a organizar a mochila dele. Então, eu sei o que ele está levando para a escola, porque sou eu que organizo, mas nem todo mundo tem essa possibilidade.
Sim. É, eu acho...
Nem todo mundo tem esse cotidiano de vida, né? Então, são muitos detalhes aí que a gente tem que pensar.
Exato.
Mas eu acho que mais do que tudo é a gente trabalhar valores. Valores da nossa cultura e valores da nossa família em todo mundo, sabe?
Exatamente.
Em cada um. Individualmente, para as pessoas enxergarem a importância do valor.
Eu acho...
Para que isso possa ser minimizado.
Eu creio que uma das perguntas mais importantes... e que todo mundo deveria pensar, é onde é que a família se perdeu dela mesma. Acho que as pessoas tinham que pensar muito sobre isso e buscar resgatar alguma coisa que ficou perdida em algum momento, que a gente não sabe aonde nem como, né? Mas faz parte. Doutora, eu quero agradecer muito pela sua gentileza de conversar comigo, porque eu sei que o seu horário também é bastante apertado. E a senhora gentilmente resolveu nos atender aqui ao vivo hoje. É, o professor Jackson aqui mandou no nosso WhatsApp. Oi, Mirelle, professor Jackson, educação vem de casa. Escola é conhecimento e uso da educação recebida. É aquilo que a gente estava falando, né, doutora? Obrigada ao professor Jackson.
Sim.
Muito obrigada ao professor Jackson.
Justamente.
Eu quero lhe agradecer, doutora, e deixar o microfone à sua disposição para suas despedidas momentâneas, obviamente.
Eu que agradeço estar com vocês. Sempre que precisarem de mim, estou à disposição de vocês para a gente conversar. Muito bom a gente parar para pensar, para dialogar, né, para a gente ver outras formas de enxergar as coisas, porque às vezes a gente está preso dentro do nosso prisma e não consegue enxergar o do outro. Então, é importante que a gente tenha esse exercício de pensar a respeito. A ideia da gente aqui, eu acho que não é definir nada, mas trazer esse pensar para que as pessoas possam, por si, tomar suas próprias decisões, mas enxergar o que é melhor para si, para a comunidade, para os outros que estão em volta deles, né? Todos que quiserem conhecer um pouco mais sobre saúde mental também, eu queria colocar à disposição as nossas redes sociais, Amarelo Saúde Mental, porque aí você pode entrar lá no nosso Instagram, no nosso LinkedIn e conhecer um pouco mais sobre isso. A gente trabalha psicoeducando, então é legal. Entra lá na nossa bio, tem vários materiais que a gente disponibiliza gratuitamente para todo mundo. E-books, inclusive agora com a campanha da psicofobia, tem vários materiais para você colocar nos seus stories, dentro do seu feed, e-book para você ler sobre o que é a psicofobia. Isso tudo é entregue gratuitamente. Então, aproveita, né? Tá lá na bio, Amarelo Saúde Mental, entra lá no Instagram que vocês vão ter acesso a isso tudo. A ideia da gente é realmente conseguir divulgar a importância da gente lutar contra o preconceito, tá bom? Obrigada e estou à disposição de vocês.
Eu já estou lá, www.amarelosaudemental.com.br. Entre
esse
lá.
É o nosso site.
É o site. Eu já estou lá, eu acompanho sempre e quero agradecer muito a senhora pela sua participação aqui. Muito obrigado, um excelente restante de semana, um excelente dia para a senhora. Muito obrigada mesmo.
Obrigada a vocês, até a próxima.
Até a próxima. 8h55 agora, excelente a gente conseguir conversar assim e ter essas informações com quem realmente sabe e conhece. Psicofobia, tá aí, né? Mais uma coisa para a gente pensar.